Educativa AM630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da Rádio Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje o tema do nosso programa é o trabalho desenvolvido pela Comissão dos Direitos da Criança e do Adolescente da OAB Paraná. E quem traz para a gente mais informações sobre esse assunto é a advogada Maria Cristina dos Santos, integrante da comissão. E se você, ouvinte, tem alguma dúvida a respeito desse tema, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook, no Inbox. Procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui a doutora Maria Cristina. Boa tarde, doutora, e muito obrigada por aceitar nosso convite.
Boa tarde, para mim é um privilégio estar aqui. Não poderia deixar de aceitar um convite tão honroso de estar falando sobre a criança e o adolescente.
E doutora, para a gente começar a nossa entrevista, a senhora poderia primeiramente explicar para os nossos ouvintes quando que nasceu e o que, que é essa Comissão dos Direitos da Criança e do Adolescente da OAB Paraná?
Bom, na verdade, a Comissão da Criança e do Adolescente da OAB, ela foi um desmembramento da Comissão de Direitos Humanos, porque eram tantas as demandas que vinham para a Comissão de Direitos Humanos voltadas a questões de crianças e adolescentes que se sentiu a necessidade de se desmembrar e criar uma comissão específica. Isso aconteceu há 21, quase 22 anos, porque cada gestão da ordem tem 3 anos. Então, nós tivemos há 21 anos, agora está completando o 22º ano, em que está funcionando essa comissão. A primeira presidente que nós tivemos foi a doutora Marta Tonin. Ela foi presidente durante 3 gestões, alternadas ou consecutivas, não me lembro bem, e doutora Márcia Caldas também. E na gestão 2013-2015, eu fui presidente da comissão. E agora nós estamos com um novo presidente nesse primeiro ano, que é o doutor Anderson Rodrigues Ferreira.
E doutora, conta um pouquinho pra gente sobre quais são os objetivos dessa comissão, as frentes de trabalho.
Então, até na gestão anterior, até foi no final da gestão, mais especificamente em 2015, nós elaboramos o nosso próprio regimento interno específico. Nós temos, claro, o regimento interno da ordem, né? E que prevê o funcionamento das comissões, e nós aprovamos um regimento interno da própria comissão. E quais são os objetivos? A fiscalizar o cumprimento e respeito ao Estatuto da Criança e do Adolescente, analisar as situações que nos são apresentadas, podendo realizar e participar de estudos, de seminários, de pesquisas, de publicações, eventos culturais, educacionais voltados ao tema do direito da criança e do adolescente. Inclusive, nós muitas vezes promovemos esses eventos, representar a ordem e a comissão em conselhos, comissões, fóruns e outros espaços que requeram a garantia dos direitos desse segmento da população. Também opinar em assuntos que envolvam os direitos legalmente garantidos pelo Estatuto e pela Constituição, né? Além disso, nós também assessoramos a presidência da seccional e a sua diretoria em todas as matérias relativas à criança e adolescente, apresentando recomendações e, se houver a solicitação, emitimos também pareceres específicos, considerando a especialidade, que é uma área, né, que nós temos especialização, né? Nem todos os advogados conhecem essa área da criança e do adolescente, nem todos se interessam, não é uma área que atraia a tantos profissionais.
E doutora, também queria pedir um pouquinho para a senhora falar para a gente sobre a importância nos dias atuais da gente ter uma comissão na ordem tratando desse tema em específico. Por que isso é importante?
Porque é importante pelo seguinte, porque a temática da criança e do adolescente, ela é muito abrangente. Então, tem a ver com a área da educação, da profissionalização, da convivência familiar e comunitária, da cultura, esporte, lazer. Então, veja, cada uma dessas temáticas é um universo. E, além disso, nós, enquanto ordem, nós, enquanto advogados, não damos conta de toda essa demanda, porque não há um aspecto unicamente jurídico a ser observado. Então, a nossa comissão ela tem uma peculiaridade, ela é multiprofissional. Nós temos pessoas com formação em psicologia, em serviço social, pessoas da área da educação, pessoas especializadas em tecnologia da informação, considerando o uso da, compulsivo, muitas vezes, de tecnologias de informação e comunicação. Então, são muitas as demandas. Além disso, o próprio estatuto estabelece, na sua parte especial, a política de atendimento. E essa política de atendimento da criança e do adolescente, ela se dá de uma forma articulada entre poder público e sociedade civil. E essa participação, esse controle das ações das políticas voltadas à criança e adolescente, elas contam, então, com o olhar da sociedade civil. E nós temos assento. Por exemplo, só para dar um exemplo, no Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente, não como conselheiros, mas como órgão consultivo. Então, o que é que esse conselho faz? Formula, delibera, controla a implementação de políticas voltadas à criança e adolescente. Então, é uma área muito vasta, porque não existe mais a possibilidade do chefe do executivo decidir sozinho. Ele tem todas as decisões, todas as ações e políticas voltadas à criança e adolescente têm que passar pelo colegiado, cada um na sua esfera. Em nível municipal, os CMDCAs, os Conselhos Municipais dos Direitos da Criança. Na estadual, o Conselho Estadual. Em nível nacional, o CONANDA, o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. Então, é indispensável que haja o olhar, o acompanhamento jurídico do funcionamento dessas comissões também. Isso também está voltado à questão do trabalho infantil, à questão do sistema socioeducativo. Por exemplo, na gestão passada, nós tivemos a oportunidade de participar da elaboração do plano estadual do sistema socioeducativo, que é voltado ao infrator. E também participamos ativamente da elaboração do plano municipal aqui de Curitiba, do SINASE, que é o do sistema socioeducativo. Então, N frentes a comissão está presente. Por isso que precisa ter uma comissão específica, porque outros profissionais da área jurídica que têm a visão, por exemplo, do direito civil, do direito penal, do direito tributário, etc., não conhecem as especificidades do direito da criança e do adolescente, porque exige uma especialização, é mais um ramo do direito. Não é um café pequeno. Há pessoas que dizem, criança e adolescente, isso é básico. E não é básico, porque um estatuto, então não é um código que você simplesmente segue os passos. Você tem que conhecer toda a dinâmica, os princípios orientadores do direito da criança e do adolescente. É um universo assim magnífico, empolgante. Quanto
tem
mais,
que ser vocacionado, né, doutora?
Tem que ser vocacionado. E quanto mais a gente estuda, mais a gente quer aprender.
E doutora Maria Cristina, para a gente até situar um pouquinho melhor os nossos ouvintes nesse assunto, eu queria pedir para a senhora destacar para a gente alguns dos principais direitos das crianças e dos adolescentes. O que a senhora destacaria como alguns dos mais importantes?
Eu destacaria o seguinte, há pessoas que acham que o estatuto deu muitos direitos para crianças e adolescentes, que agora eles são indisciplinados, que agora eles podem fazer tudo, que não dá para se colocar limites. Mas o que a lei veio estabelecer são direitos fundamentais. E esses direitos fundamentais, eles estão divididos em 5 feixes. Então vejam só, o que é que o estatuto assegura? O direito à vida e à saúde. Então estabelece normas, como deve o hospital agir no caso quando um bebezinho nasce, quais são os cuidados que tem que se ter com a gestante, quando a criança precisa de hospitalização, ela precisa do acompanhamento de um adulto, por que ela precisa desse acompanhamento do pai, mãe ou responsável. Então tem toda uma construção, cada um dos feixes de direitos tem uma série de artigos orientadores. Por exemplo, a criança e adolescente tem direito também, pelo estatuto, pela Constituição e pelo estatuto, à liberdade, ao respeito e à dignidade. Então, o único direito que a criança e o adolescente tem, que nós adultos não temos previsto em lei, é o direito de brincar. Então, veja, tem que estar estabelecido em lei o direito de brincar? Isso é triste, né? Mas a criança tem também o direito de brincar, porque brincando, ela aprende. Brincando, os limites, o respeito, os princípios de civilidade, eles são aprendidos. Porque eu tenho que brincar, eu tenho o meu momento de atuar e o momento de esperar que o outro atue. Então, tudo isso faz com que o relacionamento interpessoal se enriqueça. O direito à convivência familiar e comunitária, né? o direito à educação, à cultura, ao esporte e ao lazer. Isso está estabelecido no Estatuto. E o direito à profissionalização e proteção no trabalho. Em que idade a criança, o adolescente pode começar a trabalhar? Quando que ele entra na condição de aprendiz? A partir dos 14? Quando ele pode trabalhar? A partir dos 16? Ele tem direitos previdenciários? Por que ele tem direitos previdenciários? Por que ele não pode desenvolver determinados tipos de trabalhos? Porque ele está em uma fase peculiar de desenvolvimento. Então, tudo isso é previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente. E existe, inclusive, uma lista chamada TIP, que é a lista das piores formas de trabalho, né? Então, essa lista especifica quais são os piores tipos de trabalho e por que eles são inadequados para a criança e adolescente. Pelo fato de ele estar em fase peculiar de desenvolvimento físico, emocional, etc., alguns trabalhos podem, inclusive, prejudicar o seu desenvolvimento.
Os mais insalubres.
Perigosos. Então, existe vedação para que o adolescente exerça trabalho noturno, trabalho insalubre, trabalho perigoso. Então, todos esses cuidados o legislador teve com as pessoas que estão em período de desenvolvimento.
E a senhora diria para os nossos ouvintes hoje, doutora, que o Brasil tem se esforçado para cumprir com esses direitos das crianças e dos adolescentes? Eles têm sido colocados em prática ou a gente ainda fica devendo um pouquinho nisso?
Eu creio que a gente fica devendo. Existem muitos planos, existem muitas políticas, existem muitas ações, são feitos muitos eventos para capacitação, para orientação, mas eu acho que a gente ainda fica devendo. Às vezes nós temos a impressão que nós estamos pregando para convertidos, ou seja, nós estamos falando para pessoas que já são da área. E a gente percebe uma certa resistência da sociedade em geral quando se fala em direito de criança e adolescente. Por quê? Por causa dessa visão distorcida que se passou. Parece que se criou um estigma em relação ao Estatuto da Criança e do Adolescente. Parece que colocaram um rótulo. Ah, esse é o documento legal responsável por todos os problemas. Sendo que não é. Quanto mais se lê, mas se apaixona. Me lembro uma vez que eu até tive a oportunidade tive várias, mas uma das oportunidades, a primeira oportunidade que eu tive de falar para professores, e eu ainda coloquei como tema para provocação o estatuto como aliado do professor. E eu percebi pelo não verbal uma certa antipatia em relação ao que seria falado. E depois do que foi apresentado, nós pudemos perceber que houve uma desconstrução daquela antipatia. Poxa, o estatuto é isso e eu não sabia. Então, o que eu gostaria de chamar a população, os ouvintes, a procurarem conhecer mais sobre o estatuto. Ler um pouco mais, quando tivesse algum evento, quando souberem de algum evento, participar, para conhecer, porque vale a pena.
Nós estamos conversando aqui no estúdio da Rádio Educativa com a advogada Maria Cristina dos Santos. Ela traz para você, ouvinte, mais informações sobre como é realizado o trabalho da Comissão dos Direitos da Criança e do Adolescente da OAB Paraná. E você, ouvinte, sempre pode participar aqui com a gente, dando a sua opinião, falando a sua dúvida ou até mesmo sugerindo algum tema para o nosso programa por meio do nosso Facebook. No inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. E, doutora, recentemente a comissão participou do seminário Experiências Paranaenses de Escuta de Crianças e Adolescentes Vítimas ou Testemunhas de Crimes. Conta um pouquinho para os nossos ouvintes sobre qual foi o objetivo desse evento e o que foi discutido nesse seminário.
O que acontece é que quando a criança é vítima ou testemunha de crime, vamos dizer, no caso em que ela é vítima, normalmente a vitimização se dá num ambiente muito reservado. Às vezes, o depoimento dela é praticamente o único meio de prova. E quando a criança é vítima de violência, normalmente ela é ouvida por várias pessoas. Se a violência é intrafamiliar, por exemplo, ela vai comentar aonde? Na escola. Aí a escola encaminha para o conselho tutelar, aí ela é ouvida no conselho tutelar, ela é encaminhada para a delegacia de polícia, ela é ouvida na delegacia de polícia, ou seja, até chegar à fase judicial, ela já foi ouvida por no mínimo 3 pessoas diferentes. E isso tudo acaba revitimizando a criança. E qual é o foco agora que nós estamos, que o sistema de justiça está dando? É diminuir a exposição da criança e do adolescente, garantir a proteção dessa criança que é vítima ou testemunha de crime. E o objetivo desse evento, desenvolvido pelo Ministério Público, foi aprofundar a reflexão sobre a necessidade de uma coleta diferenciada da prova criminal, na perspectiva do cuidado e do respeito à criança e adolescente. Porque eles devem se sentir protegidos, não expostos.
Revitimizados,
como apenas um meio de prova. Ah, prestou o depoimento, tá, tudo bem, obrigado, até logo. Não, ele tem que se sentir protegido, ele tem que se sentir respeitado. Então, qualquer oitiva, ela deve se dar da forma menos constrangedora possível. E o seminário, ele estava voltado a quem? Aos promotores de justiça, aos magistrados, aos advogados e outros profissionais, tanto da área da infância e da juventude, quanto da área criminal, para que tivessem esse olhar diferenciado. Uhum. E recentemente, foi em agosto, foi assinado um protocolo junto ao Poder Judiciário, com o Ministério, claro, o Poder Judiciário, o Ministério Público, a OAB, Secretaria de Segurança Pública, de um procedimento para se adotar, para se implantar uma escuta diferenciada. A criança foi vítima? Coleta-se antecipadamente a prova ou encaminha-se a criança especificamente para aquela pessoa especializada, para que ela não tenha que ser recorrentemente ouvida. E muitas vezes a audiência ela se dá muito tempo depois do fato. Então, a criança, às vezes, já passou até por terapia, já recebeu alta, já superou aquele problema e, de repente, recebe uma intimação para comparecer numa sala de audiência. E como é uma sala de audiência? É um ambiente frio, é um ambiente, muitas vezes, que constrange até um adulto.
Uhum.
A criança vai ter que enfrentar aquele ambiente? Não. Então, está se criando todo um espaço diferenciado, onde um profissional escuta a criança e as perguntas são direcionadas a esse profissional, pelo juiz, pelo promotor, pelo defensor do acusado, e esse profissional faz a escuta da criança. Ela fica num espaço diferenciado, então ela se sente mais à vontade, inclusive, para falar a respeito do que aconteceu. Então esse evento trouxe para nós experiências já implantadas, que já estão sendo implantadas no estado do Paraná, experiências exitosas e que hão de se disseminar por todo o estado.
Uhum. Doutora Maria Cristina, agora mudando um pouquinho o foco da nossa entrevista, eu queria pedir para a senhora explicar para os nossos ouvintes o que são os centros de socioeducação, para que eles servem?
Os centros de socioeducação, eles são voltados ao adolescente autor de ato infracional. Nós já tivemos oportunidade de falar aqui, mas vamos repetir. Ato infracional é toda a conduta tipificada como crime. Por exemplo, homicídio, latrocínio, furto, tráfico, enfim, condutas que para nós adultos são tipificadas como crime, chama-se para o adolescente, quando ele pratica essa conduta, utiliza-se a terminologia ato infracional. Então, o adolescente que comete um ato infracional de natureza grave, ou ele é reincidente na prática de atos infracionais, e ele recebe, após todo o trâmite do processo, um processo judicial, passa pela delegacia de polícia, Ministério Público, é instaurado um processo, ele é instruído com testemunhas, provas documentais, enfim, todos os tipos de provas admitidas em direito, e ele é sentenciado com uma medida privativa de liberdade, que se chama medida de internação. Ele vai para onde? Ele vai para o centro de socioeducação. Então, o centro de socioeducação é o local apropriado para o adolescente cumprir a medida privativa de liberdade. E ela é gerida, ela é administrada pelo Poder Público Estadual. Tanto a medida de internação quanto a de semi-liberdade são da competência do Estado. E as medidas em meio aberto, que são liberdade assistida, prestação de serviço à comunidade, pelo município.
Uhum.
Então, internação, privação de liberdade, centro de socioeducação.
Uhum. E, doutora, o que está disposto no ECA a respeito de centros de socioeducação como este que a senhora acabou de explicar para a gente o que, que é?
Então, as entidades que desenvolvem esses programas de internação, eles têm, por obrigação, eles têm a responsabilidade, entre outras, vou mencionar só algumas, de observar os direitos e garantias de que são titulares o adolescente. Ora, ele está privado da liberdade, mas não é porque ele está privado da liberdade que ele não vai ter suprimido o direito à educação, à profissionalização, ao respeito, à dignidade, aqueles outros que nós mencionamos. Então, dentro dos centros de socioeducação, ele tem o direito e tem que estar estudando. Tem todo uma sistemática própria, toda uma construção própria para que os adolescentes continuem estudando dentro do da socioeducação. Eles têm curso de iniciação profissional, eles têm atividades esportivas, eles têm que ter atividades de lazer, eles têm que ter atividades culturais, porque não foram suprimidos esses direitos. Inclusive, há adolescentes que estão privados da liberdade, mas que podem desenvolver atividades fora do ambiente de internação e voltar para o ambiente de internação. Isso só não é permitido quando o juiz veda, proíbe que eles saiam. Não se pode deixar de oferecer atendimento personalizado, diligenciar no sentido de preservação dos vínculos familiares. Tem que se oferecer instalações físicas em condições de habitabilidade, higiene, salubridade, segurança. E ele tem que ter acesso a objetos de higiene pessoal. Ele tem que ter vestuário e alimentação suficientes e adequados à faixa etária. Ele tem que receber cuidados médicos. Ele, eu digo, ou adolescente ou a adolescente, né? Eles devem receber cuidados médicos, psicológicos, odontológicos. Eles devem ter programas de acompanhamento do egresso. Ou seja, quando eles estão saindo do regime fechado, da unidade de internação para o semiaberto ou aberto, deve-se ter um programa de egresso. Isso no Paraná ainda não foi implantado.
E doutora, ainda falando um pouquinho sobre esse assunto para os nossos ouvintes, em outubro deste ano a OAB lançou um relatório de visitas a centros de socioeducação e também as unidades de semiliberdade. Esse relatório foi elaborado pela Comissão dos Direitos da Criança e do Adolescente com o apoio da Comissão dos Direitos Humanos e das Subseções. Queria pedir para a senhora contar para a gente o que diz esse relatório, o que está descrito lá.
Então, qual era o nosso cuidado? Porque um dos focos da minha gestão enquanto presidente da comissão, período de 2013 e 2015, era a socioeducação. Então, eu não poderia terminar a gestão sem ter esse olhar do sistema socioeducativo. Aí nós elaboramos instrumentos de pesquisa, tanto diferenciados para internação e para semiliberdade, e como na época, hoje existem 19 unidades de internação no Paraná, na época haviam 18. Em fevereiro desse ano foi inaugurado o de São José dos Pinhais, na época não havia. Então nós fomos a 12 ou 14 centros de socioeducação e as 6 unidades das 8 de semiliberdade nós visitamos 6. Como elas ficam no interior do estado, nós visitamos aquelas situadas, nós visitamos aqui, nós de Curitiba, visitamos as unidades de Curitiba e região metropolitana e contamos com o apoio da subseção de Campo Mourão, Foz, Laranjeiras, Londrina, Pato Branco, Ponta Grossa, Santo Antônio da Platina, Toledo e Umuarama. Não tivemos oportunidade de visitar as unidades de Cascavel, Maringá e Paranavaí. Visitamos 14 unidades de internação e 6 de semiliberdade. Aí o que nós fizemos? Nós construímos um instrumento de pesquisa e apresentamos o relatório da seguinte forma. Nós apresentamos, primeiro, a análise, não seria uma análise, uma descrição de como está funcionando a estrutura física da unidade, como se dá a gestão da unidade, as diretrizes pedagógicas, o desenvolvimento pessoal e social do adolescente e também o direito à educação, à profissionalização, à saúde. E aí o que nós fizemos? Nós apresentamos recomendações em cada uma dessas áreas. O nosso objetivo qual era? Qual foi a nossa... Por que nós achamos indispensável? Nós tínhamos que proceder ao levantamento dos dados sobre esses adolescentes em privação e restrição e também ver quais as providências que o poder público estava adotando para a gradual adequação ao previsto na lei do SINASE, que é uma lei que foi aprovada em 2012. E a finalidade era elaborar esse relatório para quê? Nós não temos a função de fiscalização, de denúncia, mas para quê? Para contribuir para a efetivação dos direitos do adolescente privado da liberdade. Então, nós fizemos esse relatório, entregamos a SEJU, que é a pasta responsável pela gestão dessa demanda, para o Judiciário, o Ministério Público, o Tribunal de Contas, para... todas essas comarcas, os conselhos de direitos, conselhos tutelares de todos esses municípios, para que eles conheçam. E a intenção nossa é continuar periodicamente a acompanhar como está a condição. Ela melhorou? Em que aspectos ela melhorou? Em que pontos? Porque é o primeiro instrumento. Então, nós queremos saber também nós vemos que precisa de aperfeiçoamento e queremos ver o que está mudando e de que forma nós, OAB, podemos contribuir para a melhoria da condição do adolescente internado.
Uhum.
E apresentamos recomendações em cada um dos feixes dos direitos e nesses outros tópicos também que eu mencionei.
E doutora, conta um pouquinho para a gente se algo já começou a ser feito a partir desse relatório e o que, que seria?
O que nós fizemos assim, de concreto é porque podem pensar assim, poxa, mas a visita foi feita no final do ano passado, por que apresentar o relatório agora em outubro deste ano, praticamente um ano depois? Pelo seguinte, a nossa gestão terminou em 2015 e a Comissão da Criança... Na ordem, ela foi instalada em julho.
Uhum.
Nesse período, como ela não é uma comissão permanente, nós não tínhamos como atuar. Ela foi instalada em julho, tivemos a primeira reunião em agosto e o relatório estava praticamente pronto, mas precisava passar pelo último olhar da comissão para que nós fizéssemos as últimas adequações e pudéssemos encaminhar para a presidência. Isso foi feito daí logo após a instalação. O presidente, quando se deparou com o relatório, ele disse, nossa, esse relatório merece uma publicação. E daí que foi tomada a providência para que houvesse a publicação, tanto física como online. E a partir daí, o que nós fizemos de concreto? Nós fizemos a apresentação, a reunião, nós tivemos uma reunião aberta, em que eu tive o privilégio de apresentar esse relatório para convidados de N áreas, inclusive da sociedade civil, e os representantes das diversas pastas da educação, do trabalho, que agora o trabalho não existe uma secretaria do trabalho, mas pessoas, a secretaria da família, que também gere a questão do trabalho, educação, segurança pública, ministério público, judiciário, tribunal de contas, sociedade civil. Então, todos presentes nessa reunião aberta em que nós apresentamos o relatório, disponibilizamos as cópias físicas do relatório. E agora, em outubro, final de outubro, nós tivemos uma reunião ampliada do SEDECA em Cascavel. E daí lá em Cascavel eu também participei e tive a oportunidade de apresentar esse relatório. Por quê? Considerando-se que o Conselho Estadual, ele formula, ele delibera, ele controla políticas públicas, nós chamamos a atenção do SEDECA para quê? Vamos apurar o nosso olhar para o sistema socioeducativo. O que o Conselho pode aprimorar, o que precisa ser aperfeiçoado para essa população que está em medida de semiliberdade e internação. Porque o que nós queremos é que os direitos sejam garantidos. Por quê? Porque a partir do momento que eles saem de lá e voltam para o meio aberto, nós queremos adolescentes que estejam em condições de serem inseridos no meio aberto e não voltem a reincidir. Então, daí a importância de nós apresentarmos para o Conselho Estadual da Criança e do Adolescente.
Doutora Maria Cristina, infelizmente nosso tempo está acabando, mas para a gente finalizar a nossa entrevista, nos dois minutinhos que nos restam ainda, eu queria só que a senhora destacasse aqui para os nossos ouvintes o que, na sua opinião, é mais importante para a população para saber em relação a esses direitos das crianças e adolescentes e quem que a gente pode procurar ao saber de uma violação de um desses direitos.
O que eu gostaria de dizer para concluir é o seguinte, o artigo 70 do Estatuto diz o seguinte, é dever de todos, quando diz todos, somos todos nós, é dever de todos prevenir a ameaça e a violação dos direitos da criança e do adolescente. Ah, mas eu não tenho criança na família, mas é dever de todos. Então, a partir do momento que eu tomo conhecimento de uma ameaça ou de uma violação e eu não faço nada, eu estou cometendo o crime de omissão de socorro. Pode ser que não seja uma violação, mas existe uma probabilidade. Como a pessoa deve agir? Ela deve procurar o Conselho Tutelar, porque o Conselho Tutelar vai fazer, ele zela pela efetivação dos direitos, vai fazer uma apuração. Se não for uma violação, muito bem, vai orientar, pronto, arquiva-se. Pode recorrer ao Ministério Público, pode recorrer ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança. E existem, mas eu tenho medo, porque esse caso é um caso muito delicado, eu vou me expor. Se eu for denunciar, eu posso ser identificada e corro risco. Há pessoas que pensam assim. Existem opções, que são o Disque 100, que é um disque nacional, Disque Direitos Humanos. Então, é importante, quando discarmos o Disque 100, termos o maior número de informações possíveis para que essa criança seja localizada e esse fato possa ser apurado. E também existe o Disque Denúncia 181, que é em nível do estado do Paraná. Então, são as opções que nós temos para exercer a proteção da criança e do adolescente.
Doutora Maria Cristina, infelizmente nosso tempo acabou, mas eu quero novamente agradecer a participação da senhora aqui no programa de Rádio da Amapar, trazendo para os nossos ouvintes informações tão importantes e pertinentes a respeito dos direitos das crianças e dos adolescentes. E até uma próxima vez.
Até uma próxima vez e muitíssimo obrigada pela oportunidade. Espero ter contribuído. Boa tarde.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 3 horas da tarde. Claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Até lá!
Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.